Muito bem, já temos também o grupo parlamentar do PST, vamos então dar início à nossa audição. Senhores e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o Dr. José Encarnação, da plataforma cívica Aeroporto BA6 Montijo Não. Queria cumprimentá-lo e dar-lhe as boas-vindas aos nossos trabalhos, à nossa reunião da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. E queria também informar que temos uma grelha de tempo prevista de 10 minutos para uma intervenção inicial da plataforma cívica, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar que queira usar da palavra e, por fim, 5 minutos destinados à plataforma cívica para responder a eventuais questões que sejam colocadas e acrescentar mais algum contributo, que assim seja entendido. Vamos então dar início aos nossos trabalhos e daria então, para esse efeito, a palavra ao Sr. Dr. José Encarnação para, em 10 minutos, nos poder trazer os contributos que achar por convenientes. Faz favor, Sr. Doutor.
Ora, viva, muito boa tarde. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos por esta audição e queria cumprimentar todos os senhores deputados e senhoras deputadas. É com prazer que nós participamos e tentamos dar o nosso contributo no sentido, mais do que criar problemas, de encontrar soluções, contribuir para que se encontrem soluções. Uma nota prévia. Porque nós fizemos chegar através dos serviços e esperamos que os senhores e as senhoras deputadas tenham tido acesso aos documentos. Nós mandamos um conjunto de documentos que, desde logo, têm esta característica. São documentos que são perfeitamente auditáveis, são escrutináveis e estão disponíveis para consulta. Portanto, não se trata de tentarmos aqui apenas, porque também o temos, mas não se trata de darmos apenas a nossa opinião, mas fazer um esforço no sentido de ajudar. Não que os senhores deputados e as senhoras deputadas não tenham conhecimento suficiente de algumas matérias, mas tratando-se de uma questão tão relevante, talvez alguns documentos possam dar uma ajuda. Eu chamava a atenção, sobretudo, de dois ou três documentos que ajudam depois a todo o debate que já se fez, que se está a fazer e que se vai com certeza continuar a fazer. Um deles é o relatório da Comissão Especial de Acompanhamento da Privatização da ANA. Nesse relatório de 2014 estão referidas algumas notas que são significativas. Nós, no PowerPoint que enviamos, realçamos algumas, são apenas, e como é óbvio, trata-se da nossa apreciação. Mas o documento também está totalmente disponível. Cito depois um outro documento, uma parte de um documento que incluímos e que ajudará os senhores deputados e as senhoras deputadas a fazer uma reflexão melhor, tendo em conta que eu consegui ouvir uma parte do debate que foi feito durante a manhã, que é a questão do memorando de entendimento que foi assinado em 15 de fevereiro de 2017, que nunca foi citado. Sempre se tem falado sobre o contrato de concessão, mas há um memorando de entendimento assinado pelo governo português, pelo senhor ministro do Planeamento da altura e pelo secretário de Estado Adjunto das Finanças e pela administração da ANA. Há um documento que não é do conhecimento público, nós tivemos acesso a ele, fizemos várias pesquisas e sabemos que ele não está disponível, nem está publicado em nenhuma plataforma oficial, que é o memorando de entendimento. Eu ia só ler porque isto pode ajudar depois na abordagem de outras coisas. A cláusula sétima, que é a penúltima do memorando de entendimento, diz o seguinte: reequilíbrio. A concessionária declara e aceita que não lhe confere direito a reequilíbrio, bem como a qualquer indenização e ou compensação pelo concedente. A. A celebração deste memorando. B. A não aceitação da alternativa da concessionária ao NAL apresentada nos termos do presente memorando. Ou seja, só citei isto porque é um elemento importante relativamente às questões que se têm levantado com um forte pendor jurídico, mas que não são exclusivamente as questões jurídicas que estão em debate. A posição da plataforma cívica é clara, desde o início. Nós somos contra esta solução dual. e gostaríamos, talvez ao arrepio, peço desculpa pela expressão, mas talvez ao arrepio da abordagem que tem sido feita, para nós a questão central é dar cumprimento a uma decisão que vem desde 1969, com a criação do gabinete do novo aeroporto de Lisboa, o GNAL, na altura, e que tão simplesmente se resume a isto. É necessário retirar o aeroporto da Portela, hoje aeroporto Humberto Delgado, de dentro da cidade de Lisboa. Esta é que é a questão central. Porque toda a discussão feita em torno de uma solução dual e de um aeroporto complementar, do nosso ponto de vista, humildemente, inquina e condiciona a discussão. Do nosso ponto de vista, tem sido, e sem menosprezar outras questões, nós não valorizamos em excesso as questões de natureza jurídica. Seria difícil, penso que qualquer cidadão não compreenderia, mas seria difícil que nós dessemos um pendor maior às questões jurídicas em detrimento das questões ambientais, das questões de saúde pública, das questões da segurança de pessoas e bens e daquelas questões que são relevantes para a estratégia, do nosso país. Chegámos a um ponto, e esta discussão está a ser fazer, porque a ANAC fez aquilo que tinha que fazer. Portanto, a plataforma cívica já tinha vindo a referir isto durante algum tempo, mas toda a gente sabia que existia uma lei, o Decreto-Lei 186/2007, que colocava a questão de ser necessário haver o acordo de todas as autarquias envolvidas, seja por razões de aproximação, seja por razões ambientais ou outras, relativamente a esta solução. E já agora só deixar aqui uma nota, é que resumir a questão da oposição ou do suposto direito de veto das autarquias, ou de duas autarquias, no caso concreto, aqui na região, tem um caráter redutor. Porque quando foi da consulta pública do estudo de impacto ambiental, houve 1.186 participações, e dessas 1.186 participações, apenas 10. Eu digo, apenas 10 foram a favor da solução dual e a favor da solução aeroporto complementar no Montijo. Inclusivamente, um dos parceiros é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nós também temos na nossa posse e, em devido tempo, demos divulgação. Mas, retomando esta questão, toda a gente sabia que havia a lei, toda a gente sabia que a ANAC, a não ser que quisesse cometer uma ilegalidade, tinha que dar este parecer, portanto, rejeitar liminarmente a apreciação prévia do aeroporto. Mas, provavelmente, outras questões, se se prosseguisse nesta via, outras questões viriam a ser colocadas. Ainda há pouco eu ouvi com atenção todos os senhores deputados e senhoras deputadas e ouvi a intervenção da senhora deputada do PAN, Inês Corte Real, em que referiu este aspecto e que ninguém quis considerar. É que mais à frente iam-se colocar outros problemas. Se tivesse passado a apreciação preliminar da localização do aeroporto, mais à frente tinha que se colocar a apreciação sobre a validade do projeto em concreto, porque não há projeto, não se conhece. Há uns desenhos, há uns PowerPoints, etc. E na parte final teria que haver sempre um parecer sobre a certificação da pista, sobre a certificação do aeroporto. E, portanto, há uma questão aqui extremamente importante que o Montijo colidirá sempre. No caso da pista 0119, poderá não ser exatamente o caso da 0826, mas a pista 0819 colidirá sempre com normas internacionais, com a diretiva Seveso, e, portanto, porque os aviões vão passar muitíssimo próximos de uma zona muitíssimo sensível, de indústrias de perigo de extrema gravidade, que tem inclusivamente um plano de emergência especial exterior ao Parque Industrial da Quimipar, que o senhor deputado André Pinotes, que é presidente da Assembleia Municipal da Terra onde eu vivo, sabe perfeitamente disto, que esse plano existe, e portanto, vamos lá ver, ultrapassada que fosse esta lei, o 186, provavelmente ter-se-ia que voltar a mexer em outras leis. Portanto, isto é um absurdo e, portanto, isto foi caminhando num sentido de eu iria usar uma expressão brejeira, portanto, uma certa salganhada, porque não se quis, desde o início, considerar outras questões. Felizmente, digo eu, e acho que este é o consenso na plataforma, infelizmente pelo facto de haver a pandemia, mas felizmente porque isto nos permite um certo tempo, é possível corrigir alguns erros. Ou seja, nós não conseguimos apagar o passado. Isso é impossível, portanto, é uma questão objetiva, não tem discussão, mas podemos, olhando para o passado e olhando para a estratégia que foi seguida, podemos tentar corrigir. E é disso que se trata exatamente neste momento. Nós estamos perante uma decisão que, do nosso ponto de vista, foi tomada precipitadamente até pelo ministro. Eu vou explicar porquê, pelo ministro Pedro Nuno Santos, que é assim, nós estamos perante uma coisa que já devia ter sido feita, que é a avaliação ambiental estratégica. E essa avaliação ambiental estratégica tem como principal objetivo, ou tem como um dos grandes objetivos, avaliar desde a opção zero até outras opções. Mas uma avaliação ambiental estratégica só pode comparar coisas que são comparáveis. Os seus deputados sabem perfeitamente que a única, até hoje, uma vez disse isto numa entrevista e a pessoa riu-se, desde que Portugal é uma nação, 1143, que a única vez que foi feita uma avaliação ambiental estratégica, de facto, sobre a questão aeroportuária, foi feita em 2008, 2009, 2010, relativamente à opção OTA Campo Tiro de Alcochete. E, na altura, a decisão, até o que se colocava era comparar a OTA com outra localização. Não foi dito de uma forma determinada, tem que ser aquela localização. Ora, o que o senhor ministro fez foi tentar, desde já, condicionar, digamos, aquilo que será a avaliação ambiental estratégica. Até porque, para já, dizer com toda a clareza que se o Montijo como aeroporto complementar para nós é mau, o Montijo como aeroporto principal é pior que péssimo, se é possível ter uma adjetivação para isto. E depois, isto tenho aqui uma outra questão, que é esta. Afinal, o senhor ministro, quando põe esta questão, afinal havia plano B. Quer dizer, andou-se a dizer tanto tempo que não havia plano B, mas afinal havia plano B. E isto é contraditório, inclusivamente, com o discurso de dizer que ao fim de 50 anos tomou-se uma decisão. Pelos vistos, não se tomou uma decisão nenhuma. Aliás, há uma decisão de 2010, e não quero voltar a essa discussão, que é a decisão sobre a construção do campo do novo aeroporto de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete. Para tentar abreviar e para tentar dar tempo.
Doutor José Encarnação, eu pedi-lhe mesmo que abreviasse,
Exatamente, exatamente,
porque já
exatamente.
ultrapassou o tempo e vai ter tempo
Exatamente,
para responder
exatamente, exatamente.
e para colocar mais
Para
informação
terminar,
futuramente.
então para terminar, é assim, a avaliação ambiental estratégica, como já disse, só pode comparar o que é comparável. A BA6, como aeroporto complementar, não pode ser comparada com outra coisa qualquer. E depois, para nós, a avaliação ambiental estratégica tem que ter três condicionantes fundamentais. Tem que ser isenta, tem que ser credível e isenta também de qualquer tipo de dúvidas e tem que ser tecnicamente sustentável. Prezo ter ouvido os seus deputados, num certo consenso, dizer que respeitarão aquilo que os técnicos vierem a decidir. Do nosso ponto de vista, e a proposta que fazemos é que isto só reunirá estas condições se for o Laboratório Nacional de Engenharia Civil como uma instituição, acima de toda a suspeita, que possa conduzir essa avaliação ambiental estratégica. Para já, é o meu contributo.
Muito obrigado, doutor José Encarnação. Eu queria informar ou corrigir uma informação que dei no início. O tempo que está destinado para esta audição não é 5 minutos à plataforma no final, como eu informei. É 5 minutos para responder a cada grupo parlamentar após a respectiva intervenção. Portanto, é 5, 5, ok? Muito bem. Senhora Deputada Joana Mortágua, está-me a pedir a palavra para.
Senhor Presidente, com a gentileza que a mesa me conceder, apenas para, tal como na audição anterior, a prestar as minhas, cumprimentar a plataforma e justificar a minha ausência, porque tenho outras duas audições a decorrer ao mesmo tempo e vou ter de sair, não consegui compatibilizar os horários com este atraso. Obrigada.
Muito obrigado, fica registado. Assim sendo, atendendo a que estamos a ouvir a plataforma por requerimento do PCP, diria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, que nos acompanha por videoconferência, e, Sr. Deputado, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar a plataforma e agradecer a intervenção inicial que o José de Encarnação já trouxe os tópicos importantes, os temas importantes que importa colocar desde já relativamente a este debate e à etapa atual em que este processo se encontra. Agradeço desde logo a referência que colocou nos documentos que fez chegar à Comissão. Aliás, estes documentos vão ficar disponibilizados no site do Parlamento e, portanto, a partir da própria base de dados da Assembleia da República, com a referência a esta audição parlamentar, vai ser possível aceder e consultar a documentação que foi enviada. E, de facto, é uma documentação pertinente, relevante, até porque no que diz respeito à questão do memorando de entendimento de 2017 entre o Estado, entre o Governo e a Aeroporto, os VANCI, está descartada e resolvida qualquer dúvida sobre validades de compensações, indemnizações, etc., do Estado a VANCI. Temos um aeroporto complementar, um apeadeiro, que está a ser colocado como imposição há vários anos por parte desta multinacional. Temos uma discussão em que, como disse, e é absolutamente factual, era uma inevitabilidade, a não ser que a Autoridade Nacional da Aviação Civil decidisse desrespeitar a lei, mas era uma inevitabilidade. A partir do momento em que não existem pareceres favoráveis de todos os municípios, isto não tem nada a ver com o direito de veto. Nós temos dois municípios que deram parecer favorável, temos outros dois que deram parecer desfavorável e temos um, que é Alcochete, Câmara de Maioria PS, que não deu nenhum parecer. E, portanto, isto também conta para aqueles que não deram parecer nenhum, portanto, não sendo favorável, também há aqui essa incapacidade de cumprir a lei por parte da VANCI na ambição que tinha aqui. Mas com esta discussão sobre agora sim faz a avaliação ambiental estratégica, temos esta falsa opção de partida quando se coloca um processo de transição para um novo aeroporto, sendo que isso só pode acontecer se o novo aeroporto for no Montijo. E eu gostava também de ouvir mais algum comentário da parte da plataforma em relação a essa hipótese, porque ainda hoje de manhã, mais uma vez, ficou demonstrado que a questão que estava colocada do ponto de vista da construção de um novo aeroporto de Lisboa, um novo aeroporto digno desse nome, para servir a região, a ser construído nos terrenos do atual Campo de Tiro de Alcochete, que era a única possibilidade que tinha, de facto, de garantir essa capacidade futura, do ponto de vista da expansão, de desenvolvimento faseado de uma infraestrutura aeroportuária. Bom, mas esse cenário não é colocado em equação, digamos, nos pressupostos da avaliação ambiental estratégica, tal como ela é anunciada pelo Governo. Eu gostava de ouvir uma referência em relação a isso. Falou na diretiva Seveso e falou nos problemas que viriam a ser posteriormente encontrados no andamento do processo, caso a opção fosse aeroporto na BA6 no Montijo. Aliás, uma das opções da avaliação ambiental estratégica desde logo é ilegal, porque não comporta os tais pareceres favoráveis de todos os municípios. Curiosamente, a construção no Campo de Alcochete, essa sim reunia na altura os pareceres favoráveis de todos os municípios que foram dados, mas quando falou há pouco na diretiva Seveso, eu gostava de pedir que voltasse de facto a esse tema, tendo em conta o facto de estarem, e podemos mencionar e pedir que mencionasse, desde o grupo SGL, em que está a FISIP, em que está a Central Ciclo Combinado, em que está um conjunto de unidades industriais à beira da cabeceira da pista 019, ali no território do Conselho do Barreiro. Neste caso, temos a fábrica de nitratos de amónio. Gostava que pudesse também desenvolver um pouco esta matéria, porque estamos a falar de zonas de grande sensibilidade do ponto de vista da segurança e da proteção civil. E daí também o parecer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que arrasou, e assim foi, assim na altura designado, o projeto em relação ao Montijo, à BA6, mas lá está, dentro da preocupação do Governo e da VANCI, na altura, bom, não sendo vinculativo, siga o projeto que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, bom, dá a sua opinião, que isto vale o que vale, assim eles devem pensar, pelo menos. Nós temos só duas perguntas para terminar, uma que tem a ver com a terceira travessia do Tejo. O ministro, este ministro também, o anterior e o atual, nas discussões ao nível da Comissão, avançaram com o argumento curioso e caricato, que é o problema do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete é que obriga à construção da terceira travessia do Tejo, como se isto fosse um problema. É uma promessa, é uma solução, mas quando se discute o aeroporto, pelo visto é um problema e não pode acontecer. De tal forma que não se pode fazer o aeroporto no Campo de Alcochete, porque depois vem aí a ponte. Isto, naturalmente, é inacreditável. Gostava de...
Obrigado, Sr. Deputado.
E para terminar esta questão do problema que está em cima da mesa, não é só o prejuízo para as populações dos concelhos da Margem Sul, é também o facto de se assistir a uma estratégia criminosa de intensificação
para terminar, por favor.
No centro de Lisboa, com a continuidade e o alargamento do funcionamento do aeroporto, do atual aeroporto da Portela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. José Encarnação, 5 minutos para responder. Doutor José Encarnação, peço desculpa. Peço desculpa.
Microfone, pronto. Já me estão a ouvir? Já me estão a ouvir?
Doutor José Sequeira, só um bocadinho, estamos aqui a esclarecer um procedimento interno. Peço imensa desculpa.
Ok.
Sr. Presidente, eu solicitava que não demorássemos muito tempo neste intervalo.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado. Bom, eu acho que essa é uma boa proposta até, que facilita. Muito bem, até por causa desta questão. Sr. Dr. José Encarnação, está-me a ouvir?
Estou.
Eu vou-lhe pedir desculpa, nós alterámos aqui um bocadinho o procedimento que tínhamos até previsto, até porque há compromissos aqui de vários deputados importantes.
certeza.
Incluindo com o Sr. Presidente da República.
Certo.
E, portanto, vamos aqui alterar um bocadinho o procedimento, uma vez que houve aqui uma larga maioria daqueles que me fizeram chegar opinião sobre isto, sem prejuízo daquilo que estamos, obviamente, a apreciar e a discutir. Iríamos fazer o seguinte. Eu iria dar agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Certo.
Do PCP já foi. Ao grupo parlamentar do PSD. E iria seguir a ronda pelos grupos parlamentares, dando ao Dr. José Encarnação, no final da intervenção de todos os grupos parlamentares, o mesmo tempo que os grupos parlamentares, no seu todo, usarem, para poder responder. O somatório. Certo? Portanto, Sr. Doutor, o que eu lhe dizia é o seguinte. Eventualmente, se todos os grupos parlamentares que eu aqui tenho usarem mesmo a palavra, o Sr. Doutor terá 35 minutos para intervenção final. Eu, neste momento, eu admito que possa haver 7 inscrições, vamos ver, ainda não terminámos, mas admito que possa haver 7 inscrições. Se forem 7, 7 vezes 5, 35. Portanto, se forem menos, é o correspondente. Sr. Doutor, eu pedi-lhe desculpa por este impasse, mas assim até parece que é mais cómodo, não para mim, que para mim é indiferente, naturalmente estou aqui para colaborar, mas parece que é mais cómodo aos grupos parlamentares e mais eficiente a gestão do tempo. Pelo que, assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. José Encarnação e o trabalho que tem sido efetuado pela plataforma. Resta agradecer também a documentação que nos tem feito chegar. Eu vou-me cingir no essencial àquilo que são os tempos mais recentes, a partir do momento em que a ANAC tomou como decisão o indeferimento da situação ou do processo do novo aeroporto de Lisboa para a solução Montijo. Essa decisão coloca-nos, a nós, ao país, numa nova situação. Reabre o processo de localização do futuro aeroporto internacional de Lisboa e abre-se aqui a oportunidade de que essa decisão venha a ser tomada como sempre defendemos, que era na possibilidade de se estudarem todas as alternativas possíveis. Concordo consigo quando nos diz que a solução Portela mais um, ou seja, Portela mais Montijo, era uma solução coxa, mais concordo consigo quando se nos apresenta uma solução Montijo mais um, neste caso Montijo mais Portela, e nessa circunstância não deixam de ser possibilidades, mas o facto de se poder efetuar uma avaliação ambiental estratégica onde se inclua outras possibilidades, que de resto, ao que parece, até já estavam estudadas, como a situação de Alcochete. Portanto, é neste momento uma janela de oportunidade muito grande que se abre ao país para, do ponto de vista do desenvolvimento estratégico e do interesse nacional e do interesse do turismo, se poder estudar em soluções que contribuam para tal. A solução Montijo, que era apresentada, efetivamente padecia de problemas ao nível ambiental, que era conhecido por todos, ao nível da saúde das populações e da qualidade de vida de determinadas populações, que ainda assim eram populações de uns sensíveis dezenas de milhares de cidadãos, e das questões de segurança que por si já enunciadas e que eu acompanho a pergunta que o PCP fez relativamente a esta questão da segurança, portanto que nos espelhasse um pouco melhor quais os problemas que aí estavam enquadrados. Portanto, nessa perspectiva, a posição do PSD nesta matéria, não quero deixar de frisar, é de todo importante para o país a existência de um plano estratégico aeroportuário, portanto, que nos seja presente, que seja estudado, que seja avaliado, que inclua naturalmente as acessibilidades e a mobilidade das populações de e para o aeroporto, a questão da travessia do Tejo, se ela é feita sob a forma de ponte, se é feita sob a forma de túnel. Há várias soluções pensadas, parece-me bastante importante, e não deixo de acompanhar que verdadeiramente o Partido Socialista e o Governo Socialista, desde 2007, deixou-nos uma verdadeira salganhada, mas que, felizmente, a ANAC, em decisão final, veio resolver. Quanto aos estudos de impacto ambiental, não deixo de efetuar uma referência, e fundamentalmente, à consulta pública, ao milhar de cerca de pareceres, ou seja, de entidades várias, não só oficiais, mas também como cidadãos, que resolveram ir à consulta pública, em que se acentuou o caráter negativo desses pareceres, e nessa circunstância, portanto, deixa pouco espaço para soluções que passem pelo Montijo. Também gostaria que se referisse à questão do hub. O hub, fundamentalmente, é fundamental um aeroporto a funcionar 24 horas por dia para servir o hub, ou seja, manter em Lisboa, com todas as limitações, ainda com mais restrições que do ponto de vista do ruído vão ser necessárias. Eu pergunto se a solução Portela mais um serviria exatamente o hub de Lisboa, que, ao que se sabe e ao que dizem os especialistas, será, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista estratégico, o futuro do sistema aeroportuário nacional, a manutenção desse mesmo hub em Lisboa, no futuro aeroporto internacional de Lisboa. Não me estou a referir a Portela em particular, na medida em que de cerca de 7 a 8 horas no dia serem amputadas, não podendo constituir hub, seria com certeza trágico e seria uma tragédia do ponto de vista da manutenção desse mesmo hub. Concordo com a sua posição relativamente ao estudo da avaliação ambiental estratégica, que deve ser isenta, deve ser credível e tecnicamente sustentada, e nessa perspectiva transmitir que da parte do PSD estaremos à espera das propostas dos técnicos para que se depois decida em nome do interesse nacional qual a melhor decisão relativamente ao futuro aeroporto internacional de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas presentes. Uma saudação muito particular ao José Encarnação, em representação da plataforma BA6, pedindo-lhe que faça também chegar ao Comandante Luís Xuxa os meus melhores cumprimentos e os desejos de rápidos restabelecimentos. Tem sido, de facto, um dia frutuoso neste debate. Já tivemos aqui em apreciação as matérias de índole mais jurídica, de índole mais ambiental, e é bom debater com quem conhece o território. É, aliás, mais fácil debater com quem conhece o território, como é o caso do José Encarnação, independentemente de termos posições diferentes e que, por fruto da nossa vivência democrática, conhecemos. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não deixamos de notar que, de forma absolutamente legítima, o nome desta plataforma, BA6 Montijo, não, é autoexplicativa, não é por isso que é menos legítima a posição que tomam, mas é bastante clara e nós saudamos quem toma posições de forma clara, como aliás o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre fez, outras forças partidárias também o fizeram, mas também registamos quem vá mudando sistematicamente de opinião. Há uma dimensão que nos parece de extrema relevância e que tem a ver com a questão da avaliação ambiental estratégica. A plataforma BA6 vem solicitar que ela seja isenta, credível e tecnicamente sustentável. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer subscrever integralmente esta exigência. Não vemos é motivo nenhum para haver nenhuma desconfiança que assim não fosse, e cá estaremos todos para fazer essa fiscalização. E mais acrescentamos que, se não vemos razão para se instalar um clima de desconfiança prévio sobre este instrumento, como disse, e bem, o José Encarnação, são poucas vezes que estas avaliações são feitas, na sua contabilidade só foi feito uma vez, e nós saudamos necessariamente quem decidiu fazer agora uma segunda vez. E, portanto, aquilo que vamos fazer é uma avaliação de custos-benefícios com a noção de que não existem grandes obras públicas sem impactos. Essa é uma utopia que ninguém pode perfilhar. Sem impactos ambientais, mas também sem externalidades positivas. E, portanto, vamos ter aqui a oportunidade de comparar duas localizações, três soluções, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista posiciona-se de forma simples. Vamos aguardar pelos estudos como temos feito, porque nós não consideramos que as entidades desconcentradas do Estado e as instituições são boas quando dizem aquilo que nós queremos ouvir e são suspeitas quando não dizem. Foi, por exemplo, assim o caso do terminal de contentores do Barreiro, em que tivemos uma avaliação ambiental negativa e, portanto, compreendendo a importância do que lá estava plasmado, decidimos, como é evidente, respeitar e compreender que a salvaguarda do interesse público era mais relevante do que o lançamento daquele projeto. Assim, é também importante destacar, na nossa opinião, as externalidades positivas que a expansão da capacidade aeroportuária vai ter, mas salientando algo que já tive a oportunidade de dizer na audição anterior. Na nossa opinião, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não faz sentido tentar misturar aquilo que são as travessias do Tejo, nomeadamente a terceira travessia e a sua componente ferroviária, com nenhuma destas localizações. E queremos ser bastante claros sobre isto. O facto da decisão vir a ser Portela mais um, Montijo mais um ou Nal, não influencia, na nossa opinião, a necessidade urgente de podermos ter uma terceira travessia sobre o Tejo, no eixo Barreiros-Chelas, feito de forma ferroviária, para permitir a alta velocidade, tal como está pugnado no parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, e que permitirá desenvolver uma rede de alta velocidade que vai ligar Portugal, tendo vantagens locais, regionais, nacionais, mas também de escala internacional, ligando Lisboa a Madrid, passando pela plataforma logística do Pecerão. E eu diria, Sr. Presidente, neste minuto e vinte que tenho, que vale a pena destacar as externalidades positivas da expansão da capacidade aeroportuária. Porque quando nós falamos da defesa do interesse das populações, nós temos também que falar na dimensão económica e na dimensão do desenvolvimento que isso lhes permite. Porque se nós proferimos a afirmação que é importante ter uma cidade de duas margens, então não podemos desperdiçar o maior investimento de sempre que pode trazer harmonia ao desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa. Nós não podemos deixar de olhar para os módulos ferroviário, fluvial, aeroportuário, rodoviário e tentar ver aqui uma solução sustentável que feche um arco rodoviário na área metropolitana de Lisboa, que vai ajudar também a descarbonizar, que continua a apostar no módulo fluvial com uma componente forte pública e que isso seja também claro, ao mesmo tempo que criamos uma cidade aeroportuária que vai trazer emprego para as populações de toda a Península de Setúbal, de toda a região de Setúbal e, em particular, dos concelhos do Barreiro e da Moita, reutilizando, Sr. Presidente, e termino, com a potencialidade tremenda que é podermos utilizar os antigos campos, os antigos territórios da CUF, da Lisnave e da Siderurgia Nacional e que tanta riqueza podem trazer, constituindo riqueza na vida das pessoas e também no desenvolvimento nacional e posicionando Setúbal e esta região como o motor da nossa economia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Joana Mortágua, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao Bloco de Esquerda esta cedência, porque eu, de facto, não vou estar cá para as respostas, vou tentar depois assistir por outra via. Queria, antes de mais, cumprimentar a plataforma cívica, na pessoa do Sr. José Encarnação, pela informação que nos trouxe aqui hoje, pela documentação que nos tem feito chegar sobre este assunto, mas também sobre a batalha que tem enfrentado em torno desta matéria do aeroporto. E o Dr. José Encarnação refere aqui um aspecto que para nós é absolutamente necessário. É necessário retirar o aeroporto da Portela. E nós não podemos perder de vista, no fundo, os motivos ou as causas que levaram à decisão da construção do novo aeroporto. E os motivos que levam à construção do novo aeroporto são exatamente, por um lado, resolver o problema da permanência do aeroporto em Lisboa e, por outro lado, responder às necessidades aeroportuárias a longo prazo do nosso país. E por isso é que nós não entendemos a existência agora na avaliação ambiental estratégica do Montijo. Não entendemos porque o Montijo nem responde a uma nem a outra, e muito menos ao Montijo como sendo o aeroporto principal. Não sei se foi pressão do PSD, se foi pressão da ANA, Vansi, o facto de se considerar ainda o Montijo na avaliação ambiental estratégica. A verdade é que no dia em que o regulador decidiu, o Governo já tinha a solução para a avaliação ambiental estratégica. E depois é verdade, diz o José Encarnação, que o decreto-lei já existia e já existia há muito tempo. E curiosamente, nós ouvimos hoje aqui o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, a dizer que felizmente a ANAC indeferiu o processo, mas felizmente, apesar de ser felizmente, indefere, porque felizmente está uma norma que exige o parecer favorável das autarquias, mas que o PSD está disponível agora para retirar esse poder às autarquias e, consequentemente, não poderemos dizer no futuro que felizmente a ANAC possa decidir, seja o que for, porque os pressupostos, pelos vistos, vão deixar de existir com a alteração ao diploma. Com a alteração do diploma, só dizer o seguinte, a ANAC não se pronunciou sobre o próprio processo. O que houve foi um deferimento liminar, o que significa que, não estando reunidos os pressupostos sequer para analisar o processo, nem se debruçou sobre o processo do Montijo. Aqui, o que, enfim, não deixa de ser, eu diria, no mínimo curioso, é que o Governo não tenha alterado o decreto-lei quando o podia fazer e remete para a Assembleia da República uma proposta para que seja a Assembleia da República a ficar, no fundo, com o ónus que o Governo não quer assumir. É verdade. Eu até podia perceber que era para também chamar o PSD à responsabilidade, e o PSD tem muitas responsabilidades neste processo que começam exatamente com a privatização da ANA, mas ainda assim havia possibilidade de chamar o PSD à responsabilidade quando, tendo o Governo aprovado o decreto-lei, que era muito mais célere, ele era aqui apreciado e o PSD teria naturalmente que assegurar sobre essa apreciação e, portanto, o PSD seria de qualquer forma responsabilizado por essa decisão de retirar competências às autarquias quando as autarquias não dão pareceres que agradem ao Governo. A avaliação ambiental estratégica não surge, ao contrário do que foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Silva, na sequência do indeferimento liminar da apreciação prévia por parte da ANAC. Não é por causa disso, é porque há uma norma no Orçamento de Estado que foi proposta pelos Verdes e que foi aprovada e consta do Orçamento de Estado, mas aquilo que nós estranhamos é que o Governo, em vez de dar a mão à palmatória e reconhecer o erro que seria construir o aeroporto no Montijo, está, no fundo, a aproveitar a avaliação ambiental estratégica para continuar a insistir na opção Montijo. E aqui, ainda a propósito da alteração à lei, nós não podemos aqui dizer... Para já, o facto do Governo mandar o diploma para a Assembleia da República, diz o Sr. Ministro, que é a democracia a funcionar. Não é nada. Porque a democracia funcionaria na mesma e nos mesmos termos se fosse o Governo a alterar o decreto. Era a democracia a funcionar exatamente na mesma. Portanto, o Governo o que não quis foi ficar com ónus e, portanto, isso desde que seja assumido está tudo bem. Aquilo que eu não entendo é dizer-se, por causa da alteração ao diploma, que nós estamos a falar aqui de uma contradição entre o interesse local e o interesse superior nacional. E aquilo que eu queria chamar a atenção era para o seguinte: nós não estamos a falar do interesse nacional. Nós, em relação ao Montijo, nós estamos a falar dos interesses da Vinci. Não é do interesse nem superior nem nacional. São os interesses locais cujas autarquias dão a sua voz em confronto com os interesses de uma multinacional, como no caso a Ana Vinci, um grupo privado. E, portanto, para terminar, queria perguntar ao Sr. José Encarnação. Nós defendemos que o Montijo deve sair da equação da avaliação ambiental estratégica, se considera que o Montijo, como o aeroporto principal, se é objetivamente possível, porque se nós temos a Proteção Civil a arrasar completamente o Montijo como complementar, façamos um pouco a ideia do que seria como aeroporto principal. Se nós temos no Montijo como complementar 1.500 medidas de mitigação, nós estamos a perceber o universo de medidas de mitigação que serão necessárias fazer se eventualmente o Montijo for como aeroporto principal. Perguntava, por fim, se a plataforma tem algum conhecimento, porque nós não temos, infelizmente, de alguma fundamentação técnica que leva o Governo a considerar apenas aquelas duas opções e porquê a insistência no Montijo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, então, daria a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua, se faz favor, Sr. Deputado, a 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos a chamar a atenção para vários aspectos que, na nossa opinião, tornam a opção do Portela mais um, sendo mais um Montijo, como uma opção errada para o país. E a primeira delas é esta, precisamente, de centrar todas as atenções no aeroporto do Montijo, o que é justo na medida em que aquela opção tem um conjunto de problemas que é normal que centre as atenções, e aliás a declaração de impacto ambiental e o estudo de impacto ambiental dão conta disso, dão conta de problemas que são impossíveis ou muito, muito difíceis de mitigar, e é normal que a construção de um aeroporto numa zona de estuário, onde já não se constroem aeroportos por razões óbvias, uma zona protegida, uma zona que está identificada do ponto de vista internacional como uma zona muito frágil do ponto de vista da preservação de uma série de espécies de aves e das suas rotas de migração. Uma zona que tem população, que tem núcleos populacionais densificados e com os problemas que isso acresce. Um projeto que tem como acessibilidades previstas apenas a Ponte Vasco da Gama, aliás, cuja concessão não é alheia aos interesses da Vinci que é, por outras vias, também acionista da Lusoponte. E, portanto, tudo isto faz com que um aeroporto que será sempre um aeroporto a prazo, porque não tem capacidade de expansão, e, aliás, está identificado como em risco do ponto de vista das alterações climáticas e risco de inundações. Tudo isto faz centrar atenções no Montijo, ao mesmo tempo que avança e aumenta a capacidade da Portela sem ninguém estar a ver e sem uma declaração de impacto ambiental. E, portanto, quando aqui o Sr. Deputado André Pinotes Batista fala da cidade das duas margens e da potencialidade que o aeroporto Montijo tem para a região, nada disso existe neste projeto. Este projeto não tem um único investimento associado que seja benéfico para a população da margem sul. Pelo contrário, o que ele faz é concentrar as externalidades, digamos assim. O Montijo transforma-se numa externalidade da consolidação e da cristalização da Portela como aeroporto de Lisboa para sempre. E eu acho que esse é que é o grande embuste desta discussão. É porque a discussão deveria ter sido, na origem, sobre o novo aeroporto de Lisboa. Era isso que estava no interesse estratégico e no interesse nacional do país. E, por interesse da concessionária, a discussão sobre o novo aeroporto de Lisboa acabou por se transformar numa discussão sobre como é que vamos aumentar a Portela enquanto ninguém está a ver e, ao mesmo tempo, fazemos um aeroporto low cost para empresas low cost a curto prazo no Montijo. Ora, isto é altamente prejudicial para os interesses do país, para os interesses até dos contribuintes, e tem a ver com uma opção estratégica do país, que é deixar que uma decisão destas seja tomada por uma empresa estrangeira, assumindo que o país não tem que fazer nenhum tipo de investimento na sua própria capacidade aeroportuária. E isto é obviamente um erro. E da nossa perspectiva, a avaliação de ambiental estratégica, que já deveria ter sido feita desde o início, que aliás era ilegal avançar com esta opção sem a fazer para a Portela mais um, ao colocar a hipótese Montijo mais um, torna muito difícil encarar a credibilidade daquela avaliação ambiental estratégica, sobretudo no momento em que ela aparece. Ela foi recusada e negada pelo governo enquanto dizia que Montijo não tinha opção B, até que o PSD parece tê-la colocado como moeda de troca para aceitar mudar a lei que dá poder de veto às autarquias. E, portanto, parece que o Bloco Central deu aqui cartas para que saísse a proteção dos interesses da Vinci. É isso que, do ponto de vista político, acho que é essa a conclusão que temos. E queria, tivemos já várias oportunidades de trocar argumentos com a plataforma, e, portanto, queria apenas saudar o trabalho que têm feito e ia perguntar sobre esta questão da nova avaliação ambiental estratégica, mas creio que ficou claro na intervenção inicial. E, portanto, o que puderem acrescentar sobre essa matéria, nós agradecemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, está por videoconferência, não sei se me está a ouvir. Sra. Deputada, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, Sr. Presidente. Penso que também me ouve em iguais condições.
Agora sim, estamos a vê-la e ouvi-la. Sra. Deputada, bem-vinda, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar não só as senhoras e os senhores deputados, como também a plataforma e agradecer os esclarecimentos e a intervenção que fizeram. Evidentemente que o trabalho de sensibilização do ponto de vista daquilo que é a mobilidade civil em torno desta causa, nomeadamente a causa ambiental, e travar aquela que é uma opção do ponto de vista estratégico e dos interesses do próprio país com o qual o PAN tem acompanhado esta posição, tem sido absolutamente também imprescindível. O PAN, como sabem, é profundamente contra a solução de localização do aeroporto no Montijo, por diferentes razões, desde logo pelos impactos ambientais, a irracionalidade de construir um aeroporto que sabemos que vai estar submerso, pelo menos nos próximos 30 anos, a própria segurança das pessoas devido ao risco de bird strike e evidentemente o impacto que isto tem nas próprias, na própria avifauna que temos no local e também a qualidade de vida e saúde das pessoas que moram em Lisboa e na área de grande influência do aeroporto do Montijo, desde logo por motivos de degradação do ar e da qualidade do ar e do próprio ruído que é produzido. Já aqui foi dito, e não podemos deixar de acompanhar, que efetivamente esta opção, a única coisa que vem salvaguardar são os interesses da Vinci e, portanto, e Portugal não pode estar ao serviço daquilo que é o interesse de uma entidade privada, nomeadamente uma entidade estrangeira, para mais ainda quando temos neste momento desafios tão complexos no nosso país, quer do ponto de vista socioeconómico, quer do ponto de vista da rota com a descarbonização e os compromissos também, as metas ambientais decorrentes do Acordo de Paris, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e também, evidentemente, combatermos aquilo que é o ponto de não retorno, tendo em conta que estamos apenas a menos de 8 anos deste mesmo ponto de não retorno. E nesse efeito, no entender do PAN, o aeroporto do Montijo apresenta significativos impactos ambientais, que aliás são reconhecidos pela ANAC, o parecer que é dado é claro, inclusive é ao nível do estudo que efetuou em 2016, desde logo os impactos na avifauna, e aqui com consequências desastrosas para uma área de interesse comunitário, que aliás já deveria ter sido classificada pelo Estado português e que não foi, estando também aqui em cumprimento das diretivas, nomeadamente a Diretiva Aves e Habitat, entre outros instrumentos internacionais, também naquilo que é o impacto do ruído, que vai afetar cerca de 400 mil pessoas e o risco também depois da própria interferência com as embarcações no canal do Montijo, a própria evolução da Diretiva Seveso, que já aqui também foi mencionada hoje, tendo em conta que não foram sequer avaliados os riscos de acidentes graves em zonas industriais, e mais, os riscos também ao nível da inundação, conforme é destacado por vários cientistas que ao longo de todo este processo têm surgido contra esta opção, o próprio estudo de adaptação às alterações climáticas da área metropolitana de Lisboa, os cálculos que foram feitos a nível das cotas, e portanto este aeroporto claramente é uma opção absolutamente errada, a não ser que a visão de futuro do governo seja transformá-lo num aeroporto. Mas ironias à parte, aquilo que nos parece absolutamente imperioso é que exista uma opção devidamente fundamentada e respaldada do ponto de vista legal, sendo que a avaliação de impacto ambiental estratégico é absolutamente incontornável para este efeito, mas a opção deveria, no entender do PAN, ser feita para todas as soluções aeroportuárias, todas as opções aeroportuárias, e não limitada ao aeroporto do Montijo ou ao aeroporto de Alcochete, que é o que está em cima da mesa. Depois também temos as questões, como bem já sabemos, da própria pista do Montijo, que tem aqui vários problemas do ponto de vista daquilo que seja a aterragem, o próprio investimento relacionado com a base aérea e com o Ministro da Defesa já veio aqui alertar que ascende a 100 milhões de euros e, portanto, do ponto de vista também económico, há aqui uma inviabilidade desta proposta que nos parece absolutamente incompreensível. Mas voltando àquilo que é a sensibilidade do ponto de vista ambiental, é com muita preocupação que nós verificamos que o risco de colisão, por exemplo, com as aves e que o estudo de impacto ambiental reconhece, tem como solução, e isto nunca é referido por parte também do Governo, sabemos que ao nível daquilo que são episódios no estrangeiro, a solução para quando existe um bird strike é abater a avifauna existente. E quando nós sabemos que estamos a falar de uma avifauna numa zona de interesse comunitário e, portanto, que vai para lá das fronteiras portuguesas, não nos faz qualquer tipo de sentido que não seja considerado, de facto, este problema naquilo que é a opção estratégica. Para mais, quando sabemos que esta análise de risco tinha que ter uma duração mínima de um ano, que tinha que ser escrupulosa para garantir quer a segurança das pessoas, quer, por outro lado, evidentemente, aquilo que é o impacto ambiental que tem, o que também não aconteceu. O Governo já foi largamente alertado pela comunidade científica e também por os grupos parlamentares, não apenas pelo PAN, que a opção do Montijo não faz qualquer sentido. E para nós não faz sentido porque destrói ecossistemas, coloca em causa a segurança das pessoas e é uma solução de curto prazo, que nem sequer tem em consideração que existem outras opções, nomeadamente a base de Beja, que outros países têm de facto os aeroportos longe daquilo que são as grandes áreas metropolitanas, não só por questões de segurança, mas também porque aliam depois a questões como a coesão territorial, que nos parece absolutamente fundamental, e a própria ferrovia, e portanto apostar, por exemplo, em Beja permitiria isso mesmo. Agora, quando estamos também daqui de alguma forma, para além do ponto de vista estratégico e político, confrontados com opções de manifesta ilegalidade, não nos faz muito sentido, até porque a própria ANAC aponta nesse sentido, ou seja, através do decreto-lei que obriga a aprovação da localização de uma infraestrutura também aeronáutica por parte de todas as câmaras municipais potencialmente afetadas, ficou claro que este processo está inquinado e enferma de ilegalidade desde o seu início e, portanto, as próprias municípios já se vieram pronunciar.
Obrigado,
e o Governo,
deputada.
Também aqui, vou só concluir, Sr. Presidente, e o Governo também aqui já vai de alguma forma transferir esta responsabilidade para a Assembleia da República. A pergunta que nós tínhamos para colocar prende-se com a avaliação ambiental estratégica, de alguma forma já responderam, mas se quiserem aclarar e aprofundar esta questão, muito agradeceríamos mais uma vez. Obrigada.
A ouvir, não?
Momentaneamente deixei de o ouvir, Sr. Presidente.
Senhor Doutor, então peço desculpa, eu vou repetir.
Ora, é essa.
Eu estava a dizer que terminámos a ronda pelos grupos parlamentares, que não foram 7 grupos parlamentares usados a palavra, porque o CDS-PP não usou o seu tempo, portanto foram 6, significa que terá 30 minutos para responder às questões colocadas e, se assim entender, eventualmente acrescentar mais algumas informações e considerações que entender como convenientes. Portanto, dar-lhe a palavra 30 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Prometo não gastar os 30 minutos, até porque os senhores deputados têm imensas coisas para fazer, obrigações importantíssimas, e eu vou tentar abreviar. Como é óbvio, não me compete, nem nunca a plataforma o faria, comentar opiniões, posições políticas dos senhores deputados. Todas elas são perfeitamente legítimas. Nós temos tido essa prática, registamos e procuramos trabalhar e dar o nosso contributo, independentemente de quais sejam as opiniões e de onde é que elas provêm. Quero fazer uma pequena declaração. Eu acho que, ao ouvir todas as intervenções, eu sou sempre um adepto de ver as coisas pelo lado positivo. Acho que há um largo entendimento e um largo consenso pelas posições expressas, independentemente depois da apreciação de cada um, mas isso é a da responsabilidade de cada um, expressas pelos seus deputados e pelos vários grupos partidários. Isso, quanto a mim e quanto a nós, plataforma, é um com agrado. Nós costumamos dizer que perante certo tipo de problemas e de catástrofes que foram alertadas anteriormente, não nos agrada nada termos razão com a infelicidade dos outros e, portanto, mantemos sempre a mesma postura. E há tempos, numa aula aos alunos, numa preleção, não foi uma aula, aos alunos de Geografia da Universidade de Évora, a convite de um amigo meu, eu comecei por dizer que não há aeroportos verdes nem há aeroportos inócuos. Temos que assumir isto. E, portanto, perante um problema, a não ser aquelas pessoas que acham que se deve diminuir a aviação, que se deve diminuir, digamos assim, a mobilidade, eu não faço parte desse grupo, respeito, mas não faço parte desse grupo, nós temos que assumir que é preciso fazer escolhas. E as escolhas têm que ver com muitíssimos aspectos e têm que ver com as questões estratégicas, as questões que são importantes para sobretudo para o país e para os portugueses, em primeiro lugar, sem desrespeitar todos os outros interesses em presença. E, portanto, não havendo aeroportos verdes, nós temos que encontrar uma solução. E, sendo a democracia, digamos assim, o regime que assenta na confrontação sadia e no compromisso, no diálogo e no debate, o que me parece é que estão criadas as condições, até pelo momento que vivemos, para que se possa fazer esse trabalho. Questões de ordem genérica, que foram levantadas. Eu acho que a questão da terceira travessia do Tejo, no corredor que está estudado, é o único praticamente que está estudado e que tem trabalho muito adiantado no corredor Chelas-Barreiro e sobretudo com a vertente ferroviária, é uma infraestrutura que o país precisa e que vale por si. Ou seja, a terceira travessia não está nem dependente do aeroporto, nem o aeroporto está dependente da terceira travessia. O facto dela poder existir traz um acréscimo, uma mais-valia, mas, digamos, fazer depender uma coisa da outra é, talvez, criar pedras no sapato para uma discussão que se quer um pouco mais serena. É extremamente importante esta travessia, por tudo aquilo que os seus deputados disseram e que, desse ponto de vista, não posso estar mais de acordo. Quanto às externalidades que o senhor deputado Pinotes Batista colocou, valorizo essa preocupação, mas dizer que as externalidades positivas do ponto de vista das acessibilidades, dos impactos diretos e indiretos que uma infraestrutura desta natureza tem sobre os territórios, são válidas tanto para o Montes, como seriam para Louros, como seriam para Alcochete, como seriam para Canha, como seriam para outro sítio qualquer. São coisas que valem por si próprias e até mais. Do nosso ponto de vista, digamos, uma solução diferente do Montijo, seja como aeroporto complementar, seja como aeroporto principal, uma solução fora disto, que crie um novo, de facto, um novo aeroporto de Lisboa, o aeroporto da Portela, dentro da cidade de Lisboa, traz externalidades para a região, para o país e para aqueles que vivem mais perto, nomeadamente do Montijo, Barreira, Moita, Seixal, Palmela, Setúbal, etc., muitíssimo maiores do que qualquer outra coisa. Se os seus deputados tomarem um pouco de atenção, o aeroporto da Portela, onde a TAP tem o seu hub, está completamente constrangido porque não pode crescer para lado nenhum. É necessário investir na manutenção das aeronaves e até, inclusivamente, permitir que seja feita a manutenção para outras empresas que não apenas a TAP. Há questões com a formação do pessoal de voo, do pessoal técnico, etc., por aí fora. Já não há condições para isto. A cidade aeroportuária que se imaginava relativamente, por exemplo, a Alcochete, que isso está devidamente considerado, até do ponto de vista do emprego, digamos assim, os impactos diretos, indiretos e induzidos eram muitíssimo maiores. Portanto, as externalidades, eu percebo e corroboro a preocupação do senhor deputado Pinotes Batista, mas elas são válidas tanto para... E a mesma coisa da TTT, são válidas seja para o Montijo, seja para outra localização. Dar aqui uma nota que é esta. A solução, já responder que não conhecemos nenhuma fundamentação que fizesse com que o Montijo fosse transformado, complementar em principal. Não há nenhuma fundamentação. Acho que isto é, digamos, um voluntarismo de quem não pensou bem e, se pensar melhor, percebe que a solução aeroporto do Montijo principal e Portela como complementar atrofia tudo. Atrofia porque não acrescenta nada positivo, só acrescenta coisas negativas. Não permite crescer, mantém a pressão sobre Lisboa e mesmo porque sendo complementar passariam a lá estar os outros, os voos low cost, por exemplo, mas isto atrofia porque o aeroporto do Montijo nunca conseguirá ter uma pista do tamanho que tem a 0321 no aeroporto da Portela, nunca conseguirá ter, a não ser que se queira fazer a barbaridade de matar o Samoco, matar uma parte do Alcochete e uma parte do Montijo, mas isso é uma responsabilidade que eu acho que nenhum técnico se atravessaria para poder respaldar isso. Depois há aqui uma coisa que nós, quando falamos destas coisas, temos também que pensar. É assim, ninguém, às vezes esquecemos disso, com toda a naturalidade, portanto não é nenhuma crítica, mas, por exemplo, o aeroporto de Lisboa, no seu auge, tinha 180 caminhões, à volta de 180 caminhões, todos os dias, que vinham de Aveiras, para transportar o combustível para os aviões na Portela. O Montijo vai colocar mais 50. Por exemplo, Alcochete. Eu sou tendencioso porque eu defendo a solução de Alcochete e, portanto, assumo isso, essa despesa, com toda a clareza. O aeroporto em Alcochete era fazer um bypass no pipeline que vem de Sines. E resolvia-se aqui mais um problema ambiental. Mas o aeroporto em Alcochete acomodava com duas pistas, ou apenas com uma. Portanto, há quem defenda as duas pistas, há quem defenda só uma, mas isso, portanto, são questões até já mais de ordem técnica e de estratégia, digamos, de investimento. O aeroporto em Alcochete conseguia, numa primeira fase, ter quase 100 movimentos por hora. Coisa que Portela mais Montijo jamais conseguirão, seja Montijo principal, seja Montijo complementar. E isto leva-me à questão que o Sr. Deputado Carlos Silva do PSD, que eu saúdo, tivemos em tempos conversas na Assembleia com o grupo parlamentar do PSD, de facto esta questão é uma questão extraordinariamente importante. O que pode estar aqui por trás, e eu adianto já isto, é alguma intenção de diminuir o hub de Lisboa em favor de outros hubs. Isto porquê? Porque a impossibilidade de expandir a capacidade aeroportuária de Lisboa com o aeroporto virado para o próximo século, que é disso que estamos a falar, praticamente, o aeroporto de Lisboa acabou de fazer 79 anos. E, portanto, se nós juntarmos agora mais 79, vamos para o ano, ultrapassamos o século. Esta questão permitia, inclusivamente, que o aeroporto trabalhasse 24 horas sobre 24 horas. 24 horas sobre 24 horas é importante para os voos de longo, de médio e longo curso, de muito longo curso, que Portugal tem uma posição estratégica na plataforma continental da Europa, e, portanto, podia trabalhar 24 horas sobre 24 horas, incluindo um setor que é extraordinariamente importante e que foi relevante também no negócio, que era o setor da carga. E, portanto, eu julgo que este conjunto de questões são questões extraordinariamente importantes. Só duas ou três notas sobre questões que foram ditas por cada um dos senhores deputados. Relativamente ao senhor deputado Bruno Dias, de facto, eu não adiantei muito mais sobre as indústrias de cerveja, mas um dia talvez fosse interessante os senhores deputados, quer da Comissão de Ambiente, quer da Economia, eventualmente até outros, nós podemos, a plataforma, um dia, provavelmente poderá pensar em organizar e convidar os senhores deputados para uma iniciativa deste ano, que era ir visitar o complexo industrial do Barreiro, desde a Alquion, do terminal de líquidos, que manobra todos os dias com centenas de milhares de toneladas de produtos altamente inflamáveis e perigosos, até à estação de tratamento de águas residuais da Cimarsul, que trabalha permanentemente com 300 toneladas de metano, até à FISIP, que trabalha com o acrilonitril e com um conjunto vastíssimo de produtos perigosos, e com a Nova Adubos, que trabalha com nitrato de amónio. Quer dizer que, como já se tentou fazer, que o nitrato de amónio produzido na Nova Adubos, que é menos perigoso do que aquilo que explodiu em Beirute, é um pouco como aquela lógica do futebol, saber se o adversário empurrou com força suficiente o jogador na área para ser penalti. Portanto, vamos lá ver. Isto, com estas coisas, com toda a franqueza, acho que se deve ter muita cautela e não aligeirar e não fazer disto uma coisa simples. Ou seja, não há ali um nitrato de amónio idêntico. É claro que ele não é idêntico, mas os perigos existem. E sabe-se que está determinado que não deve haver sobrevoo destas zonas em nenhuma parte desde que aconteceu aquela tragédia em Cerveza. E, portanto, isso é uma questão fundamental. O Sr. Deputado Bruno Dias também colocou a questão, mas só pode ser no Montijo. Para nós, não, quer dizer, o Montijo é o pior sítio, já dissemos, isso, é o pior sítio. Porquê é que tem que ser no Montijo? Porquê é que, enfim, se estamos a dizer que confiamos nos técnicos, que concordamos que tem que ser isenta, credível e tecnicamente sustentável, nós não lançamos aqui nenhuma suspeição sobre nenhuma outra coisa, eu já disse na Assembleia da República, o senhor André Pinotes recorda-se disso perfeitamente, eu não disse que o estudo de impacto ambiental de Montijo tinha que ser isento. O que eu disse é que ele não era imparcial, porque sendo a própria empresa que quer fazer o projeto, não vai fazer um estudo de outra natureza. Portanto, o que nós precisamos é de um estudo que seja isento, credível e tecnicamente sustentável. E, portanto, se aceitamos esta condicionante, ou seja, esta característica de esperemos o que os técnicos decidam, não nos vamos antecipar desde já a criar mais ruído sobre os técnicos. Dê-se o tempo suficiente, nós não temos, não há uma sangria desatada para resolver isto, e, portanto, há, digamos assim, condições para que se possa fazer serenamente esta discussão. Só para aqui agradeço a chamada de atenção e a referência que o André Pinotes Batista, o seu deputado André Pinotes Batista, fez sobre um companheiro nosso que está a atravessar um momento muito difícil da sua vida, que é o capitão Luís Xuxa, que é um membro distinto da plataforma. Eu far-lhe chegar enfim, as suas preocupações e, portanto, pode ficar descansado, porque nós, nesta fase da vida, precisamos de todos. Ninguém é dispensável, é como o Covid, ninguém pode ficar para trás. Eu creio que, de uma forma geral, e se calhar não tão assertiva como os seus deputados pretendiam, respondi a um conjunto de matérias. O nosso desejo é que, e nesse sentido, até faço votos de que nas próximas audições que haja a serenidade suficiente para pôr, e porque eu penso que a Assembleia da República tem essa preocupação como a principal preocupação, que é representar e defender o melhor que puder os interesses dos portugueses. Os interesses que uma empresa particular, por muito importante que ela seja, por uma multinacional, por muito importante que ela seja, portanto, são os seus interesses que funcionam na lógica normal do mercado. Os portugueses têm que ser defendidos, e têm que ser defendidos através, digamos assim, de uma representação e de uma atuação serena, assertiva, e que possa ir ao encontro de uma coisa que aqui foi dita, que é que subscrevo. Acho que a plataforma está em condições de subscrever, que é, nós precisamos mesmo de ter um plano estratégico sobre a questão de aeroportuária e sobre as acessibilidades, porque senão andamos sempre a discutir de forma avulsa, depois conforme muda o governo ou conforme muda a natureza do poder, portanto é mais para aqui, é mais para lá. Portugal não pode continuar a viver nesta situação. Nós precisamos de potenciar as nossas riquezas, as nossas características, as nossas capacidades endógenas, e, portanto, porque é isso que vai dar, digamos assim, uma perspectiva de melhor de vida a nós, não é? Por o tempo que ainda cá estamos, aos nossos filhos, aos nossos netos e aos nossos vindores. Quero agradecer mais uma vez a atenção que tiveram em convidar a plataforma cívica e estar à disposição para tudo aquilo que puderem solicitar à plataforma. A plataforma não faz nenhuma discriminação, portanto, o que houver da documentação que temos, dos estudos que temos, do trabalho que temos vindo a fazer, nós colocamos a nossa videoteca, a nossa biblioteca, o nosso centro de documentação à disposição de todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. José Encarnação. Foi claro nas questões que respondeu. Portanto, queria, em meu nome, em nome certamente de todas as senhoras e senhores deputados, agradecer os contributos e as reflexões que nos trouxe, desejar-lhe também bom trabalho, dizer-lhe que foi um gosto recebê-lo. E, senhoras e senhores deputados, damos aqui por terminada a nossa audição, neste conjunto, três audições que tivemos hoje sobre esta matéria. Muito obrigado a todas e a todos.